As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa o nosso debate, o Debate Melodia nesta segunda-feira. Esta manhã maravilhosa, neste dia 20 de março de 2017. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente. A partir de agora, então, o nosso debate, para você poder externar sua opinião, como sempre, participando, interagindo aqui com a gente, contando aí a sua experiência, trazendo aí também o seu ponto de vista, como tem sido importante a sua opinião aqui no nosso debate. Então, fique à vontade para poder participar efetivamente aqui com a gente. O debate desta manhã.
Pesquisa do dia.
Olha aí, hoje vamos falar de evangelismo, hein? Vamos falar de evangelização. Temos avançado ou paramos com ela definitivamente, hein? Como é que é isso? Qual a sua opinião? Qual a sua experiência? O que você tem vivenciado aí na sua igreja local? Quais as dificuldades? E aí? Responda, participe aqui com a gente. Quando a Melodia tem a honra, o prazer de receber nesta manhã para a gente discutir este assunto, o pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo, o bispo Ronald Ribeiro, da Igreja Evangélica Pentecostal Refúgio em Cristo em Bangu, o pastor Paulo Silva, da Assembleia de Deus do Boqueirão em Saquarema, e o bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil. Vamos começar então esse nosso debate orando. E o pastor Paulo Silva vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
Querido Deus e Pai, nós te somos gratos por esta oportunidade de aqui estarmos, debaixo da tua presença, debaixo da tua orientação, pedindo a ti, Senhor, e ao teu Espírito que venha conduzir as nossas mentes e os nossos corações, dentro daquilo, Senhor, que é necessário falar. Pai querido, toma a vida de cada um dos teus servos, pastores que estão à mesa. Toma a vida do pastor Eliel, Senhor, na direção deste debate. Pai, que este tema possa ecoar de uma maneira poderosa, impactante, transformadora sobre a vida de todos nós e de cada ouvinte. Que a tua glória, Senhor, seja manifesta neste lugar. Em nome de Jesus, amém.
Debate Melodia.
Pois é, vamos então ao nosso tema: evangelização. Papel primordial da Igreja de Jesus, da propagação do Evangelho, do ide deixado pelo Senhor Jesus. Esses últimos dias, nós temos avançado na evangelização ou paramos definitivamente com ela? As desculpas são tantas. Uma delas, por incrível que pareça, a questão da tecnologia que deveria ser usada para a propagação do evangelho. Mas por incrível que pareça, há quem diga que esse tem sido o grande problema. O aumento da violência. Mas quando que nós tivemos ou vivemos ou vivenciamos um estado sem violência? Os perigos do dia a dia? E aí? Vamos para o nosso debate? Então vamos. Começa então a primeira opinião do meu querido pastor Paulo Afonso Generoso. Pastor Paulo, que bom tê-lo aqui, querido. Bom dia.
Bom dia, querido pastor Eliel do Carmo. Bom dia também aos ilustres colegas debatedores. Bom dia ao povo de Deus, ligado na Rede Melodia em todo o Brasil, em todo o mundo pela internet. Como eu sou o primeiro, eu sempre sou aquele que vai lançar uma proposta e eu acredito, Eliel, que eu vou procurar ter uma visão um pouco mais centrada na questão da evangelização. Ou seja, eu entendo que a evangelização no Brasil, ela não está nos níveis que deveria estar, mas ela está ainda ocorrendo. Ou seja, nesse sentido, eu vou entender que nós não paramos a evangelização como nós
tendo uma visão mais local, imaginamos. Por quais razões? A primeira é que em 1890 nós temos 1% da população evangélica. E em 2016 nós temos 36, ou melhor, nós temos 29,63%. E nós teremos em 2020 36,80%. Alguém pode dizer, sim, mas esses índices são muito baixos, a gente deveria ter avançado muito mais. Com certeza, a igreja deveria ter avançado muito, muito, muito mais. Mas aí eu tenho uma visão, primeiro crítica, depois eu tenho uma visão contemplativa. Por quê? Porque numa visão crítica, a gente vai entender que o evangelho que se está pregando hoje em alguns lugares e por algumas denominações, eles têm conseguido adesões às igrejas e as conversões continuam sendo pequenas. Mas aí, esses números dessas adesões, eles são inseridos no conjunto de índice para dizer que nós estamos verdadeiramente pregando o evangelho. O crescimento, de fato, existe. Como disse aqui algumas semanas atrás o meu amigo Bispo Gualberto, o crescimento é em extensão, mas não é em profundidade. Então a gente pode entender o seguinte, em termos de números, nós podemos identificar que houve um crescimento. Até porque, no meu tempo de jovem, eu evangelizei muito. E a gente tinha muita facilidade ali ao dia evangelizar nas casas, mas era sempre um grupo. A igreja tinha uma coisa que é errado ter, grupo de evangelização. A rigor, o grupo de evangelização é a igreja, não é a igreja institucional, é a igreja, como crente, todos nós. Então, saía meia dúzia para evangelizar, enquanto saía menos de 1%, enquanto os demais ficavam em casa assistindo o jogo do Flamengo e do Vasco. Então, na minha época era muito mais difícil evangelizar, mas a gente tinha mais empolgação, mais alegria, mais motivação, porque a gente estava envolvido. Mas com isso também, Léo, cresceram-se os números de igrejas, que primeiro era muito difícil, ir uma igreja aqui, outra lá, outra acolá. Cresceu muito o número de igrejas. Então as pessoas hoje procuram esse conforto nas igrejas, e aí o evangelho continua sendo pregado. Eu acredito que essas conversões, elas têm sido mais dentro das igrejas do que fora das igrejas. Por quê? Nós não vemos mais cruzadas. Eu me lembro do Bernard Johnson, da equipe Boas Novas, que fazia cruzadas nesse Brasil, e eram centenas de conversões. Hoje não temos mais cruzadas. As pessoas nem estão mais a fim de fazer isso, e muito menos de assistir. Agora, eles procuram as grandes igrejas, procuram o conforto delas, e aí está havendo uma conversão, mas a evangelização, ela tem saído mais dos púlpitos do que da vida de cada crente. Porque eu observo, faço uma análise, depois eu vou falar isso, essa análise contemplativa, porque se a gente for considerar isso, a gente vai dizer, poxa, então nós não estamos evangelizando? Sim, estamos evangelizando, mas não nos níveis que deveríamos. Vou dar só um dado, para encerrar minha fala. Se cada um crente que temos nessa nação, que já beira aí a 50 milhões, se não já passou, cada um crente, cada um apenas, ganhar uma alma para Jesus, em um ano, você imagina em 5 anos o que aconteceu. Em um ano, cada um ganhando, se nós temos 50 milhões, teremos 100. Então, o crescimento é que está muito lento, muito devagar, e a gente se conforma com esse índice de ser 36%, porque comparamos com o período em que o evangelho não tinha nem chegado ao Brasil. Então, eu creio que a gente tem que fazer muito mais, a evangelização no Brasil está muito carente. Agora, os métodos é que precisam ser mudados. Aí eu quero falar no segundo bloco sobre os métodos que nós usávamos e os métodos que estamos usando e o método bíblico. Porque a Bíblia não mudou, a Bíblia continua com aqueles métodos, e aqueles métodos foi o que deu crescimento à igreja neotestamentária.
Tá aí, Bispo Ronald Ribeiro, bom também tê-lo aqui nesta manhã, querido. Bom dia.
Bom dia, Eliel, bom dia aos debatedores, bom dia a todos aqueles que estão lá na outra ponta.
E aí, Bispo? Vou falar de evangelização?
Sim.
E aí?
Está sendo feito?
Pois é.
Não. Eu sou bem radical nesse ponto, considerando a quantidade de recursos que existe hoje. E não estou falando só... Nós, como você disse, sempre é para um planeta de audiência. Então, não podemos ver só Brasil, mundo inteiro. Considerando a quantidade de recursos, considerando a quantidade... recursos de mídia, né? Uhum. Recursos financeiros, considerando a quantidade de pessoas convertidas, membros de igreja. Eu chego a dizer a você que eu, quando leio sobre a igreja primitiva, eu sinto até vergonha. Sinto até vergonha. Porque, de fato, a meu ver, a evangelização não tem acontecido, considerando todos esses fatos. Até mesmo em cima dos dados do Generoso, eu chego a dizer que aqueles dados existem ali, passou de 1% para 29%, é isso? Para 29%. Mas se você for ver nesse 29%, quem realmente ouviu o Evangelho da Salvação e é realmente convertido, isso vai cair talvez para 10%. Estou sendo bem negativo hoje, mas eu não posso ser diferente. Então, o que que acontece? Ah, houve um crescimento ali na questão de 1% para 29%? Houve. Muita gente está vindo por vários motivos que não a pregação do Evangelho. Ele mesmo citou igrejas grandes, com conforto. A gente vê evangelização na rua, carro de som passando lá em Bangu, na nossa terrinha, que é um calor violento, carro de som convidando, venha para a nossa igreja porque tem ar-condicionado. Isso é pregação de evangelho? Isso é evangelização? Isso é convite para o ar-condicionado, que é legal, ainda mais em Bangu. Um ar-condicionado em Bangu é fantástico. Não é? Então, de repente, a pessoa escuta, eu vou mesmo, um calor desse. Eu conheço gente lá em Bangu que, por não ter ar em casa, vai até para o shopping, que passa algum tempo ali. Então, isso é evangelização? Está acontecendo realmente? Quando eu leio o livro de Atos, a história da igreja primitiva, eu fico com vergonha, com vergonha. Se nós temos todos, se a igreja primitiva não precisou de nada disso, de todos esses recursos aí, e evangelizou toda a terra conhecida. E nós? Como é que nós estamos? Ah, tem igrejas usando TV, rádio, tem. Mas quando você vai ver a mensagem, não é pura, não é verdadeira, não é o evangelho. São conversões a quê? Se convertendo a quê? Infelizmente, eu não gostaria de falar isso. Não. Você sabe que eu sou uma pessoa ligada inteiramente a missões, voltada para missões. Vai ver a porcentagem de valores que a igreja aplica em missões. Vai ver. Estamos lá só em cidades de interior, onde não tem retorno financeiro. As pessoas não querem estar lá. Que evangelização é essa? O que está acontecendo? Sinto muito, peço desculpa aos meus colegas aqui, mas eu acho que, comparado à igreja primitiva e comparado os recursos daquela época e os de hoje, evangelização nenhuma.
Pastor Paulo Silva, bom também tê-lo aqui, meu irmão. Bom dia.
Bom dia, pastor Eliel, queridos ouvintes, debatedores, a paz do Senhor. Eu gostaria de, em primeiro lugar, citar que, para mim, no meu ponto de vista, a evangelização significa a ação de evangelizar, ou a missão de pregar as boas novas de Cristo. Quando nós vemos a evangelização sobre essa perspectiva à luz das Escrituras, eu, em particular, situo o meu pensamento em duas perspectivas. A primeira perspectiva sou eu como discípulo. Cada um de nós como discípulos, espalhados pela face da terra, aqueles que professaram a Cristo. Nessa expectativa micro, pessoal, a evangelização tem regredido. Muitos têm deixado de evangelizar. Mas a perspectiva macro, que é a igreja, não a igreja visível, formada por pessoas e estampada
com bandeira denominacional um CNPJ, porque aí a gente vai fazer uma segunda distinção. Mas a igreja espiritual, a igreja espiritual, ela, no meu ponto de vista, na minha visão, ela tem evangelizado, não com tanta força, como o pastor Generoso falou, mas ela tem feito o seu papel. Por quê? Porque é uma provisão do Espírito, é uma provisão de Deus. Eu não posso, no meu entendimento, dizer que totalmente está paralisada a igreja espiritual, porque a gente vai colocar em xeque a própria ordem do Cristo e a própria missão do Espírito que dirige a igreja. Então, assim, no mundo macro, a igreja, com pouca força, tem lá feito seu papel. E um exemplo disso, Rádio Melodia. Este é um veículo evangelizador. As nossas igrejas locais, com pouca força não significa a nossa baixa capacidade de querer, mas a dificuldade de pessoas envolvidas em evangelização, a pouca expectativa do membro individual, do membro em si a fazer a sua parte. Então, assim, eu creio que com pouca força existem muitos remanescentes fiéis que estão fazendo a sua obra, fazendo a obra de Deus. Agora, uma outra divisão, só para eu concluir, crescimento numérico de igreja não significa evangelização em massa e ganhando pessoas para Cristo. Porque nós temos visto grandes igrejas, não tenho nada contra a grande igreja e que Deus nos conceda grandes igrejas para pregar o evangelho. Mas muitas igrejas que estão inchadas pelo interesse pessoal e por uma pregação que não é genuína. Então, eu acredito que nós vamos trabalhar muito nesse sentido, mas é um desafio, sobretudo, para aqueles que se dizem discípulos, porque os discípulos foram enviados. A pergunta é, nós somos discípulos ou não? Porque se formos discípulos, a gente vai precisar lutar para cumprir isso. Caso contrário, aí o evangelho já não faz parte da nossa vida.
Tá aí. Bispo Davi Gualberto, meu irmão, que bom tê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, meu irmão, meu amigo, pastor Elião do Carmo, os pastores aqui presentes, irmãos, amigos, você que nos ouve. Uma manhã de vitória. O tema realmente, mais uma vez, nos traz uma reflexão, né, sobre o nosso papel verdadeiro como igreja. Os meus colegas aqui já foram precisos nas suas colocações, os números da igreja brasileira realmente impressionam, né? A igreja brasileira é a segunda maior igreja do mundo, em números, em quantidade. Ela só perde para a igreja americana. Mas o que se questiona é a qualidade desses números. O que se questiona é se aqueles que estão nas nossas igrejas são resultados de uma evangelização, frutos da pregação de um evangelho puro e genuíno, ou são frutos de marketing, ou são frutos de um convencimento marqueteiro. E aí, quando nós vamos fazer essa análise, a gente vai verificar que, embora os nossos números sejam pujantes, a nossa influência tem diminuído cada vez mais. A nossa influência na sociedade, ela tem cada vez mais sido cada vez mais incipiente. Por exemplo, quando em épocas de eleições, quando somos procurados, não somos procurados para dar uma palavra de sabedoria. Somos procurados de acordo com o número de membros que nós temos. Somos procurados porque o interesse que tem por nós não é porque temos uma palavra profética, é porque temos número de votos. E aí a igreja perdeu o seu papel profético. A igreja perdeu a sua influência profética, o seu papel de sal e de luz. Então, eu creio que a nossa dificuldade com a evangelização, ela começa no púlpito. Nós, como pastores, não temos incentivado o nosso povo e ensinado o nosso povo que nós fomos salvos para salvar. Nós fomos libertos para libertar. Nós fomos transformados para transformar. Essa mensagem tem sido pouco pregada, porque ela não traz gente para nos ouvir no domingo seguinte. E nós queremos pregar hoje uma mensagem que garanta a nossa audiência semana que vem. Não queremos pregar uma mensagem de confronto. Não queremos pregar uma mensagem que coloque o crente e mostre ao crente o seu verdadeiro papel como servo de Deus. Está claro em toda a Bíblia. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Está claro na Bíblia. João 15, 16, Jesus disse: eu vos escolhi e vos nomeei. Para quê? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Quando nós vamos olhar a igreja primitiva, a evangelização na igreja primitiva não era um programa. A evangelização na igreja primitiva não era algo que estava na agenda. Não era algo que tinha dia marcado, não era algo para alguns. A evangelização na igreja primitiva era algo orgânico, nevrálgico, essencial, fundamental. O texto vai dizer que todos os dias, não eram alguns dias marcados, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Era o moto principal da igreja, era ganhar almas, era evangelização. E aí nós começamos a criticar os métodos. Nós começamos a criticar o bumbo, o pandeiro, o triângulo e o violão que todo final de semana os irmãos usavam nas praças. Isso aí não serve mais. Eu acredito até que temos problema com o ar livre hoje. Claro que temos. O folheto. Aí as cruzadas. O pastor generoso lembrou de Bernard Johnson, Gesiel Gomes, Nilson do Amaral Fanini, as grandes cruzadas e as pequenas cruzadas que nos bairros eram profusas. Nos nossos bairros, todos os finais de semana, tinham uma cruzada evangelística. As visitas aos hospitais. Aí nós começamos a criticar esses métodos. Aí tudo bem. E o que nós temos colocado no lugar? O que nós temos colocado no lugar? Absolutamente nada. Então, nós precisamos retornar. Aliás, temos colocado no lugar alguma coisa assim que no próximo bloco quero falar. Mas são coisas ineficazes que têm trazido para o Evangelho não gente convertida, mas gente convencida por um conforto de um ar-condicionado, de uma poltrona acolchoada, de um ambiente que ninguém vai dar em cima da esposa dele, nem dos filhos dele. Um ambiente bom. Até McDonald's e Habib's e desculpa aqui o merchandising, tem nas nossas igrejas. Para o povo se sentir mais melhor acolhido. Esse não é, de fato, o Evangelho que transforma.
Anderson diz aqui da Cancela Preta: bom dia aos debatedores. Ao meu ver, a evangelização tem sido feita de uma forma muito precária. Concordo que poderemos fazer muito mais. Hoje, difícil você encontrar uma igreja na rua fazendo os mais belos evangelismos. Culto ao ar livre. Hoje estão fazendo shows não evangelísticos para ganhar almas. Isso é uma vergonha. As igrejas estão pensando nas placas e não na união para ganhar almas. Perdemos a força e o temor, principalmente da união na evangelização, diz aqui. Berriel de Rodilândia diz aqui: Eliel, com a nossa tecnologia, não fazemos tanto de evangelismo que deveríamos fazer, lamentavelmente. Cleide Araújo diz aqui, de Bangu: sou de um tempo no culto ao ar livre, entregando folhetos. Era tão simples, a igreja enchia. Hoje está muitíssimo difícil convidar alguém, estamos desacreditados demais, péssimos exemplos de nós cristãos, e isso me assusta. Precisamos ser luz, somos muito observados por onde todos nós andamos. Pastor Paulo Afonso Generoso.
É isso, Eliel, são os métodos. Às vezes, Eliel, a gente faz uma visão crítica, mas centrada apenas no que nós fazíamos há 50 anos atrás. Precisamos entender que o homem pós-moderno é bem diferente do homem moderno. E assim, as coisas vão se modificando. E a gente precisa se adequar na evangelização ao modelo que seja mais, como disse o pastor aqui, mais profuso, mais, que alcance mais. Então, eficaz. Hoje nós temos mais eficaz. Então, veja bem, alguns métodos de evangelização, por exemplo, o método de assistência social.
Isso tem sido feito um trabalho extraordinário para algumas igrejas, está ganhando vidas. Começa, pega o mendigo, trabalha ele e tal, daqui a pouco ele está na igreja servindo a Deus. Isso é um método que está funcionando. O método de compromisso, de comportamento de vida, o testemunho do crente é uma pregação do Evangelho. Porque Jesus disse, olha, coloque as lâmpadas em cima dos móveis para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então a nossa vida tem que ser um testemunho. Nós também podemos pregar pelo método socrático, fazendo confrontação, isso nas escolas. Eu fiquei feliz agora, a minha turma, que fez 20 anos agora, no dia 20 de dezembro de 2016, 20 anos, a minha turma, 1533 da Suesc, muita gente já é crente, Léo. Muita gente se converteu. Então, a gente confronta, tem oportunidade de evangelizar ali, tem oportunidade de evangelizar no hospital. Nós temos também um método boa discussão. Às vezes, em grupo, a gente também pode evangelizar. O que a gente está focando, eu acredito que talvez seja muitos pensando assim, é naquele método do ar livre que, me desculpem, irmão, me desculpe, não está funcionando mais. Ninguém para para te ouvir. Até mesmo os grupos que saem nas casas, eu, por exemplo, eu estava na minha casa de praia e veio um grupo lá de uma determinada denominação. Quando eu vi aquele pessoal, eu entrei para dentro de casa. Que eu falei, vão me parar aqui, vão tentar me convencer a ser uma outra pessoa, uma, sabe? Aí eu já vi, então as pessoas até fogem. E isso não está produzindo. Agora, nós temos WhatsApp, Facebook, eu posto nos meus faces, Eliel, sempre uma mensagem. E eu dei um testemunho aqui no debate anterior, uhum, de uma pessoa que voltou para Jesus por causa da Rádio Melodia. E quantos estão voltando? Então a Rádio Melodia hoje prega o Evangelho, sim, evangeliza. Imagina o alcance dessa rádio. Quantas pessoas, Eliel, eu vou ver se eu relaciono os testemunhos dessas pessoas que estão se convertendo através do Cristo em Casa. Então eu quero crer, Eliel, que a evangelização, ela continua. Agora, vou reafirmar o que disse inicialmente. Ela não está nos níveis, porque nós também, os crentes em geral, acham que isso é a responsabilidade do pastor, o pastor é que se vire, os crentes não querem visitar os hospitais, não querem porque no dia que joga o Flamengo lá, eles não vão à igreja. Então, Eliel, a gente faz de tudo. Eu estou aqui com uma lição que eu ministrei na nossa escola dominical, evangelismo pessoal, uma missão de todo crente. Nós batemos nisso, falamos, pegamos mais de 200 pessoas, fomos para a rua evangelizar. Mas aí o resultado, Eliel, é muito pequeno, muito tacanho. Por quê? Porque o método tem que ser atualizado. Sabe por quê? Porque a mensagem é a mesma. O Cristo é o mesmo, mas os métodos são diferentes. Quando aqueles discípulos jogavam a rede de um lado, não estava pegando peixe. Aí Jesus disse, ó, joga do outro lado, você modifica a maneira de você lançar a rede. Lançaram, pegaram muitos peixes. E a gente está vendo que, a gente às vezes fazendo uma autocrítica, e eu confesso que esse tema é um corte, está cortando em nós. Em mim particularmente. O bispo falou uma coisa aqui que é muito séria. A gente tem que continuar ensinando o povo que eles são chamados para evangelizar. E não depende do pastor. Chegou uma irmã, pastor, eu posso evangelizar no hospital? Irmã, a senhora quer que eu diga o que para a senhora? Que não? Aí eu vou contrariar a ordem de Jesus. Jesus, ide por todo mundo, fazer discípulo. Os crentes que são batizados com o Espírito Santo, eles falam em língua. Não é para ficar pulando na igreja, sapateando na igreja. Eles são cheios do Espírito Santo para ser testemunha. Para ir para a rua pregar o evangelho. Foi o que os discípulos fizeram. Agora os crentes hoje querem receber o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, serem cheios do Espírito Santo, ficar pulando na igreja, profetizando, marchando, sapateando, rodopiando, e isso não traz almas, não traz almas. O que vai trazer alma é um testemunho de vida. Tem crente caloteiro que não paga, crente que dá cheque sem fundo, crente com a vida toda estragada, que é testemunho de pregação, vai dar? Então o homem tem que ser íntegro, a vida dele tem que espelhar como passava Eliseu. Aquele é um homem de Deus. De primeiro, o crente era respeitado. Hoje, se você for numa financeira, você dizer que é pastor, e não vende mais carro para você. Porque a maioria está vivendo uma vida dissociada da verdade, da realidade, vivendo uma vida totalmente envolvida, não sabe administrar sua própria casa, que é administrar a casa de Deus. Não pagam, são cheque, dá cheque sem fundo. A igreja, às vezes, se enrola, eles também se enrolam. Porque o pastor não dá exemplo, então depois também não pode dar exemplo às igrejas. Então isso é um conjunto de coisas, Eliel, que está impedindo a igreja de crescer muito mais. Mas vou dizer uma coisa para você com toda convicção. Paulo disse aqui, ó, mais importa que seja por motivos escusos ou nobres que o evangelho seja pregado. Cristo está sendo proclamado e por isso me alegro, disse ele, lá em Filipenses 1:18. E por último, se nós não clamarmos, as próprias pedras clamarão. Eu estou vendo testemunho de ímpio na televisão. Eu estou vendo testemunho de gente que nunca aceitou Jesus, mas está dando um testemunho melhor do que muitos crentes. Então o que está faltando é os crentes, infelizmente, tomarem uma atitude diante de Deus e dizer assim, eu sou testemunha. Eu sou testemunha para levar o evangelho, porque é o espírito da igreja. A alma da igreja são as atividades secundárias e o corpo é o próprio templo, mas o espírito da igreja é a evangelização. É isso que vai jogar a igreja, não é para ser grande, é para ser séria, é para ser comprometida com o reino e é para entrar no céu.
Tá aí. Intervalo, rapidinho a gente volta com a segunda parte e você, claro, participando aqui com a gente.
Estamos apresentando Debate Melodia.
Tá aí, de volta com a segunda parte do nosso debate nesta manhã. Evangelização. Temos avançado ou paramos com ela definitivamente, hein? Pois é, uma manhã de reflexão para todos nós aqui com o pastor Paulo Silva, com o bispo Davi Gilberto, com o pastor Paulo Afonso Generoso e também com o bispo Ronald Ribeiro. O Sérgio de São Gonçalo diz aqui, olha, acho que está faltando visão ao reino de Deus. Em Engenho Pequeno temos mais de 42 igrejas registradas na nossa união de igreja local. Não vemos uma igreja na rua evangelizando. Temos um trabalho de evangelismo uma vez por mês e das 42 igrejas somente 3 participam. A visão é da denominação e não do reino. Olha aí. Ah, Maureni diz aqui, tem gente que tem vergonha de falar que Jesus salva e liberta, participando aqui com a gente, Bispo Ronald Ribeiro. Pois é, o pastor Paulo Afonso elencou aqui, a gente teve que ir para um intervalo rapidinho, então deixa eu voltar aqui para a gente pegar daqui para lá, a questão dos métodos que são muito comentados hoje, mas a questão, os métodos mudam, e eu acho que as pessoas também mudaram, o sentido de evangelizar e de ter essa visão, a gente está muito para dentro. Ou seja, contrariando a ordem, que é para fora. Eu acho que aqui que está essa questão, não, Bispo Ronald?
É verdade, Liel. Eu tenho prestado atenção nas leituras que você tem feito aí. E eu tenho pensado que está valendo muito mais o que a gente está escutando de lá para cá do que, às vezes, do que eu estou falando daqui para lá. Tá? Porque existem momentos que nós temos que parar, e aí também é uma grande dificuldade, parar para escutar. Escutar. E o povo usa aí esse método para perguntar, para falar, para dizer o que eles acham, o que eles estão pensando, que muitas vezes a gente acha que está certo e não está. E, então, o que acontece? Quando você fala sobre a questão de quem é que está fazendo, quem é que está pregando, quem é que está falando, vai para exemplo, se fala de exemplo. Quando uma TV ou algum lugar, um órgão desse vai anunciar um produto, eles procuram a melhor pessoa para anunciar aquele produto. Um artista, uma pessoa que tenha realmente algo que possa... Quem assiste o anúncio nem olha para o anúncio, para o produto. Vê que é o artista tal, isso, aquilo. A credibilidade está no artista. Então, mal comparando o evangelho como produto, a credibilidade está em quem está anunciando. A palavra de Deus diz que em certo momento até os demônios dizem assim, olha, eu conheço Paulo, mas vocês eu não conheço. E eu glorifico até a Deus porque nos dias de hoje o demônio não tem feito isso. Porque se ele fizesse, ia ser um problema sério na rua aí. O cara chega, não, porque Jesus, quem é? Não te conheço não, mas... E rasgar a roupa do cara todo e ia ser um monte de gente com roupa rasgada por aí. Então, a credibilidade, aquele que está passando, eu entrei no debate assim, indo para o lado negativo para deixar meus colegas aproveitar e levantar a bola. Nós precisamos, mas por enquanto eu estou lá embaixo com a bola bem baixinha, tá? Dizendo que o evangelho está sendo pregado. Existe o que é chamado aí evangelização criativa, não é? Que são todas essas coisas. De uns tempos para cá, nós mesmos passamos a falar que o evangelismo pessoal não vale mais a pena. O ar livre não vale mais a pena. O pouco que acontecia ainda, nós mesmo começamos a dizer que não tem, isso não funciona mais, não funciona mais. E aí, nem evangelizamos pessoalmente, nem fazemos ar livre, e aqueles que têm um poder maior de mídia também não estão preocupados em pregar o verdadeiro evangelho. Então, o que que acontece? Impasse, para de um lado e para de outro. Bom, eu não tenho rádio, eu não tenho TV, então eu tenho um povo para ir na rua batendo de porta em porta. Ah, mas isso não funciona mais. Vai acontecer igual o generoso, vai sair correndo para dentro de casa. Mas alguém não sai correndo. Sabe por que que o evangelismo pessoal, que na verdade foi ensinado pelo Mestre Jesus, disse para ir de dois em dois? Será que Jesus estaria ensinando um método ultrapassado, um método que não iria funcionar? Não sabe por que que ele não funciona hoje? É porque quando você chega para evangelizar uma pessoa, que você fala para ela assim, você precisa aceitar Jesus. Na mesma hora vem um contraditório. Por que que eu preciso? E aí, se nós, pastores, não estamos preparando bem essas ovelhas dentro da palavra, como é que ela vai responder ao contraditório? Por que que o evangelho pessoal hoje não está funcionando? É porque quando eu chego e digo, olha, você precisa aceitar Jesus, ele na mesma hora me pergunta. Hoje é muito fácil ir para cima de um púlpito, uma multidão, pregar o evangelho para a multidão é a coisa mais fácil que tem. Alguém diz assim, eu tenho medo, olho 5 mil pessoas, tu olha 5 mil pessoas, mas as 5 mil pessoas não vão te fazer uma pergunta. Tu não tem que responder nada. Você fala o que tu está falando e vai embora e acabou. Mas no evangelho pessoal, você tem que conhecer a palavra de Deus. Você tem que falar para ele. Quando você falar que é para ele ir para o céu e não para o inferno, ele diz assim, o que comprova que existe céu e inferno? E por aí afora. Então, por isso, nós temos também sido culpados, que nós começamos a dizer, o evangelho pessoal não funciona mais, o ar livre não funciona mais. O que você participou lá foi um ar livre, usando uma parte criativa com carro de som. Glória a Deus, antigamente a gente ia lá pro ar livre com... Eu sou do tempo da acordeon ainda. Acordeon e um pandeiro.
Aquela caixa Giannini.
Aquela caixa que não chegava a lugar nenhum. No meio do mato, que você achava que não tinha ninguém ouvindo. E daqui a pouco, quando era feito o apelo... Ah, não se faz mais apelo. Acho que sim. Isso não funciona. É. Quando fazia o apelo, do meio do mato ia saindo pessoas aceitando Jesus. Quando a gente perguntava, onde tu mora? Eu digo, eu moro a 3 quilômetros daqui. E você ouviu o evangelho com essa caixa que você falou aí? Ele ouviu, porque o próprio Espírito Santo cooperava e levava esse som até lá. Mas isso não funciona mais. Isso não funciona. Então, eu continuo dizendo, a dificuldade, como você disse, e o rapaz aí também falou, é, principalmente somos nós. Somos nós. Quando chega para alguém na igreja e diz assim, oh, irmão, vamos evangelizar? Vamos pregar o evangelho? E ele diz, sabe o que que diz? Vou orar para ver se é da vontade de Deus. Chega e me dá uma ira. Você vai orar para ver se é da vontade de Deus sair para pregar o evangelho? A palavra de Deus já diz que é para fazer. Ele diz que vai orar. Não, tudo eu busco a direção de Deus. Realmente, infelizmente, o evangelho tem sido ensinado de forma errada. E muitas pessoas que não têm nenhum testemunho de vida, isso tudo está atrapalhando a evangelização.
Daniel de Careis aqui, a igreja do século XXI, a igreja predominantemente desapegada à sua verdadeira missão, o ide de Cristo. Não se investe em missões, os crentes não saem mais para evangelizar, e tanto a igreja como os seus membros não dão um bom testemunho. Precisamos refletir sobre o nosso papel neste mundo. Pastor Paulo Silva.
Pastor Eliel, eu estava meditando sobre tudo aquilo que tem sido falado aqui, e eu gostaria de fazer assim uma comparação, aliás, uma detectação, para nós descobrirmos aonde estão as falhas. A gente já sugeriu isso. Deus é perfeito, enviou seu filho amado, morreu na cruz do Calvário, pagou um alto preço, ressuscitou, foi assunto aos céus, enviou o seu Espírito, instituiu a igreja e instituiu discípulos. Deus falhou? Não. Cristo falhou? Não. O Espírito Santo falha? Não. A palavra de Deus é falha? Não. Então, o problema de se retroceder, paralisar ou não avançar como se devia na evangelização está 100% no ser, em nós. E isso se dá, não é? Talvez, dentro de tudo aquilo que esteja sendo falado, pelo desconhecimento da verdade. Quando a gente, por exemplo, avalia a narrativa de Atos, capítulo 11, principalmente o 26, em que Barnabé e Saulo estavam em Antioquia, o 26 diz assim: e sucedeu que todo um ano, ou seja, durante todo um ano, reuniram naquela cidade e ensinaram muita gente. É necessário que, além das mensagens do altar, nós possamos também ensinar as pessoas ao seu papel. Porque tem muita gente, Eliel, que não sabe a que veio. Até por causa da distorção daquilo que é pregado hoje. Se nós avaliarmos aqui também o versículo de Marcos 16, a partir do 15, tem muita gente por aí dizendo o seguinte, né, no versículo 17: estes sinais seguirão aos que creem. Está sendo propagado hoje um evangelho que causa os milagres, as promessas e as bênçãos. Mas e o versículo anterior? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então há, de cima do altar, uma necessidade de se ensinar a respeito da missão pessoal. Porque evangelizar não é somente a instituição igreja, humanamente falando, é para cada discípulo. Existem pessoas que não evangelizam, pastor Eliel, a sua família, porque acha que é a igreja, o ministério local, que tem que ir lá evangelizar a sua família. Meu filho, ora com o teu filho, busque na palavra, ensine a verdade para que ele se torne um discípulo. Então, na minha opinião, para fechar minha fala, a igreja espiritual, Deus provê os seus remanescentes para evangelizar. Estamos sem força, não fazemos como antes. Os tempos são outros e as épocas são difíceis, mas há um desconhecimento do seu papel. O crente, pessoa, membro, indivíduo, ele precisa saber que ele está inserido numa obra maior, não é? Há uma transferência de responsabilidade, a falta de entendimento, muitas vezes há preguiça e conformismo. Então é necessário ensinar e cada um reconhecer o seu papel. E digo mais, se eu como discípulo, se você ouvinte como discípulo, não evangelizar, a responsabilidade não vai ser do seu pastor. É claro que ele vai dar conta da sua vida, mas existem coisas que a responsabilidade será sua. E você não vai poder transferir isso quando estiver diante do Senhor. Tá, evangelize.
Tá aí. Bispo Davi Gualberto, fazendo aqui trazendo um pensamento rápido dessa questão de igreja local, que nós estamos falando de igreja local, de evangelismo, estamos vindo para dentro, né, e vendo a visão, né, ampla. A gente tem dificuldade de se posicionar como igreja local. Não muito tempo, segundo domingo de dezembro, que é o dia da Bíblia, as igrejas todas estavam na rua. Com faixa, com pandeiro, com bumbo, e um pessoal. Quando foi que vocês viram isso aí? Fala pra mim. Pelo menos nessa região aqui, acabou. Não dá pra ver mais nada, nem isso. Você vai numa igreja, você erra o caminho, fala assim: onde é a igreja do pastor fulano? Não sei onde é, não. Eu moro aqui há 20 anos, nunca ouvi falar. O que é isso? Que representatividade é essa? Que vida é essa de crente, hein, Bispo Davi?
O fato, meu amigo pastor Leão, é o pastor Generoso estava falando aqui ao pé aqui do ouvido, dizendo que aquela expressão do eclesia, esse prefixo ec, ele é para fora. Então, é um movimento para fora. A igreja são aqueles que são chamados para fora. E nós estamos para dentro. Nós estamos perdidos em eventos, festas, movimentos que só reúnem crentes. Por que o dia da Bíblia nós temos tido dificuldade de sair? Porque as igrejas hoje estão se rivalizando entre elas. Antigamente, quando chegava próximo ao dia da Bíblia, a gente recebia uma carta de um colega: vamos fazer algumas reuniões para programar o dia da Bíblia. Hoje não se faz mais, porque na primeira reunião pergunta-se assim, a primeira pergunta: quem é que vai liderar? Quem é que vai pregar? Qual é o ministério de louvor que vai fazer o louvor? Aí a gente não vai para a rua para anunciar o evangelho, a gente vai para a rua para anunciar a nossa placa denominacional, para mostrar que o nosso louvor é melhor, que a palavra da minha igreja é melhor. Então, nós estamos muito confusos. Quero repetir o que eu já falei aqui em outros debates. A igreja está muito confusa. Então, nós estamos perdidos em métodos, e nos esquecendo que o verdadeiro mover da igreja, que vai fazer a igreja ser uma igreja relevante, e as almas serão salvas e resgatadas, é o poder do Espírito Santo. Se nós não dependermos do Espírito Santo, não adianta a mudança de qualquer método. Eu fico olhando alguns métodos que vêm importados dos Estados Unidos. Por exemplo, antes de chegarmos num lugar para plantar uma igreja, vamos fazer um mapeamento da área. Aí a gente tem que chegar antes na área, fazer um mapeamento, fazer um questionário e perguntar às pessoas lá da área o que elas gostariam que a igreja fosse para elas. Ué, a gente vai colocar ali uma igreja ao gosto do freguês? Esse é o evangelho? O evangelho ao gosto do freguês? Tem que perguntar o que as pessoas desejariam e esperariam estão esperando ouvir? Então, nós estamos perdidos em métodos. Nós estamos, por exemplo, pintando as nossas igrejas todas de preto. As paredes de preto. Estamos tirando as luzes da igreja e colocando só foco no altar. Nós estamos perdendo o foco de que o que salva, o que transforma, o que liberta, não é a cor da parede, não é a marca do som, não é a cadeira, embora isso tudo seja importante, mas é o poder do Espírito Santo agindo naquele lugar que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, Eliel, eu não tenho como dizer de forma diferente. Nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Se nós estamos pregando um evangelho recheado de tantas outras coisas, o resultado das pessoas que aderem às nossas igrejas vão ser pessoas que não têm a Bíblia como um padrão único. Tem a Bíblia e mais outras coisas. Porque quando a pessoa é verdadeiramente alcançada pelo evangelho, vai acontecer igual a mulher samaritana. Quando ela foi alcançada pelo verdadeiro evangelho, a primeira coisa que ela fez foi sair e voltar para a cidade. E dizer: porventura aquele a quem eu encontrei, que me disse toda a minha vida, não é o Cristo? Uma mulher que já tinha tido 5 maridos, o que estava com ela não era dela, ou seja, alguém extremamente desacreditada, as pessoas tiveram sede de ir conhecer o Cristo. E muitos, o texto vai dizer lá, muitos foram ter com ele por causa da palavra dela. A primeira coisa que gerou no coração daquela mulher ao encontrar o verdadeiro evangelho foi o desejo de anunciar o Cristo que ela tinha sido encontrada. Então, não há esse desejo na maioria do nosso povo, porque o evangelho não tem sido o evangelho puro.
Tá aí. Olha, nós vamos ter que voltar a esse tema.
É.
Porque ficou muita coisa aqui para falar. Há muita coisa, nós estamos num preâmbulo. Nós vamos voltar, se Deus quiser, daqui a uns 15 dias, quero propor então aqui essa mesa, para a gente voltar a falar sobre esse assunto, porque é o espírito da igreja. A igreja que não faz evangelismo, ela vira qualquer outra coisa. Menos igreja, porque perdeu o objeto dele. Quando se perde o objeto, perdeu completamente toda a função dele. Não é isso? Então nós vamos estar
voltando a esse assunto aqui, muita gente também participando, colaborando aqui com a gente, como sempre, as opiniões, né? A gente vai voltar então a esse assunto em breve aqui na nossa melodia para a gente falar mais sobre esse assunto aqui. Meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da nossa querida Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo, na Avenida Nilo Peçanha, 770, em São Miguel. É isso, meu pastor querido?
É, Rua Nilo Peçanha, 770.
Em
você
São Miguel. Guardou,
você
maravilha.
É uma bênção de Deus.
Maravilha, obrigado.
Estamos hoje lá, Léo, com um grande culto também, hoje e amanhã, fazendo um trabalho de uma cruzada evangelística também, para orar pelas pessoas enfermas e necessitadas e oprimidas. E quero convidar o povo de Deus para estar lá. E hoje à noite, às 21 horas, nós estamos no Cristo em Casa.
Cristo em Casa.
Olha que bênção tem sido esse culto.
Amém.
E eu só fiquei aqui na introdução, Léo.
Pois é, eu sei.
Só na introdução.
Eu já sabia, viu? Eu percebi.
O debate passou tão rápido que eu falei, Jesus, fiquei na introdução, eu estava aqui. Maravilha. Falei assim, Jesus, tanta coisa para se dizer, né?
Vamos voltar a esse assunto. Esse Aliás, tema... vamos fazer uma série aqui. Quero
esse tema é fundamental. Olha, Deus despertou a você para trazer esse tema, para despertar a igreja sobre o tema.
Amém.
Com glória toda honestidade, isso mexeu muito comigo. Eu não vou aqui ficar falando de minha igreja, o que a gente faz, nada disso. Eu quero falar em tese, porque eu não ataco ninguém, não critico ninguém, eu falo em tese. Mas está precisando mesmo, Elião. E quem sabe, a partir desse debate, muita gente vai botar a mão na cabeça e dizer assim, é Jesus. A coisa tá feia.
Pois é, tá certo. Vamos fazer uma série, então, desse debate aqui na nossa melodia. Deus quiser. Bispo Ronald Ribeiro, da minha querida Igreja Pentecostal Refúgio em Cristo, ali em Bangu, na rua Rio da Prata, 1091, em Bangu. Obrigado, bispo.
Eu que agradeço, Eliel, e que possamos refletir bastante sobre essa questão. Eu sei que eu fui um participante, assim, vamos dizer, mais negativo, né?
O senhor foi o mais realista no sentido da onde o senhor vive, da onde o senhor caminha,
mas infelizmente isso tem acontecido, e aqueles exemplos que nós vemos lá na palavra de Deus, a gente não está vendo. Ainda essa semana estava pregando sobre aquele cego que disse uma frase fantástica, pequenininha, mas fantástica: o homem chamado Jesus. Se nós falarmos sobre esse homem chamado Jesus, tudo, tudo vai dar certo.
Amém. Meu querido pastor Paulo Silva, da minha querida Assembleia de Deus do Boqueirão, na Avenida Nazaré, ali no Boqueirão, tem uma agência de Deus ali, viu, militando ali, trabalhando ali com muito afinco. Obrigado, pastor Paulo.
Pastor Eliel, ouvintes, amigos, queridos pastores, debatedores, é uma alegria poder estar aqui, reconhecendo que cada um de nós estaremos, a partir desse momento, ou continuando a partir desse momento, a refletir sobre essa nossa responsabilidade. Quem sabe também muitos pastores que pela luta, pela dificuldade do seu dia a dia, também esmoreceram um pouco nesse aspecto, poderão retomar a força no Espírito para fazer a obra do Senhor e evangelizar. Um beijo para todos, Eliel, em nome de Jesus.
Maravilha, meu querido bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, na Estrada da Água Branca, 3606, Padre Miguel, meu bispo, obrigado, querido.
Muito obrigado, meu amigo pastor Eliel, que honra estar aqui contigo, com o pastor Paulo Silva, pastor Paulo Guerreiro, bispo Ronald, pastora Márcia está aqui, filha do pastor Paulo, Beatriz, meu querido Peterson, que bom estarmos juntos. Eu fiquei tão impactado com esse tema que eu recebi com muita honra o convite para pregar no culto da Igreja Cristo em Casa no próximo sábado, e nós vamos falar sobre o que ganha alma e sábio é. Então, sintoniza lá o pessoal no sábado, que nós vamos estar falando sobre esse tema, que espero que a Igreja do Brasil seja despertada para isso, no nome de Jesus.
Maravilha. Então, fica aqui, então, a nossa proposta de uma série de debates, não é, com relação a esse tema, evangelização, aqui na nossa melodia. Vem aí o Edinho Lobo, com a Débora Lira, no comando do Tarde Maior, a partir de agora. Um grande abraço, uma boa semana, boa tarde, gente.
Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia.